Fala, olá, amigos! Está no ar mais uma edição do podcast do Blog Legislativo, com apoio da Fundação Conrad Adenauer e do Movimento Voto Consciente. Eu, cientista político Humberto Dantas, de volta aqui ao cenário, na companhia estratosférica, mágica, genial, imobiliária, quista, querida e incrível dos cientistas políticos. Ué, cadê o Vitão? Ih, rapaz, Vitão tá no aeroporto. Vitão virou o Airport Man. Tá parecendo aquele filme do Tom Hanks lá, não é o Náufrago, é o outro. E da cientista política Graziella Testa, trazemos até vocês o maravilhoso mundo dos parlamentos. Tá bem, Grazi? Tá bem, minha filha?
Tô bem, Humberto. Tô aqui tentando lembrar o nome do filme. Puxa vida!
O
Mas
passageiro.
não é o passageiro também. O
Conexão.
terminal!
O
Eu acho que é o terminal. Terminal, pronto.
terminal.
Tô ótima tentando sobreviver no pó da rabiola da segunda metade de dezembro já. Vamos lá, se a gente chega até 31 inteiro, tá tudo certo.
Grazi, vocês na semana passada me escracharam nesse programa.
Ah, foi um leve
Vocês
bullying,
me
Humberto.
enxovalharam,
Foi de leve
zoaram meu
bullying.
quiosque, chutaram a minha tenda, abalaram meu balaio, descascaram meu novelo. Mas tudo bem, né? Eu quero começar esse programa desejando boa noite para o Pedro Ivo, nosso querido Pedro Ivo, que além de nos chamar de Savanners e sempre dar aqui as boas-vindas, lembrou do nome o terminal, para o André Bruna, Alex e para o Fernando Portolino. Para começar. Segundo, cadê a dona Sueli para a gente poder cantar? Né? Porque se a dona Sueli entrar aqui, a gente canta, porque a gente formou maioria. E aí, Grazi, eu gostaria de fazer um destaque aqui todo especial a esse raio dessas retrospectivas do ano do tal do Spotify. Porque eu dei muita risada, porque eu recebi a minha retrospectiva e estava assim: você ouve tanto o legislativo que parece até que você é amigo do apresentador. Aí a vontade de falar: porra, bicho, sou eu, cacete.
Muito amigo, muito próximo.
Porra, brother, cara, conheço desde que nasci, já vi pelado, aquelas coisas todas, né? E eu queria dizer que o motivo da minha não aparição aqui na semana passada, eu recebi uma suspensão por conta da questão da higienização fálica. Mas eu não vou me calar, porque as
Foi
pessoas
conduzido
precisam.
coercitivamente.
Recebi a condição coercitiva, mas não recebi nada coercitivo desses termos, né? Pelo amor de Deus. Né? Mas, Grazi, a gente precisa falar disso sem vergonha, Grazi, porque é fundamental. A saúde da mulher é algo que entra na pauta da saúde pública de maneira muito forte, muito intensa, entre os anos 80 e os anos 90, com questões relacionadas principalmente a câncer de mama. Né? Super importante isso. A saúde masculina demora mais. Os homens precisam perder esse medo de falar de saúde masculina a partir principalmente da sua lógica genital e da sua lógica do processo ali do sistema reprodutor. Tem que fazer exame de próstata, tem que limpar o bingulho, tem que fazer as coisas direito, velho. Tá bom, Grazi, chega. Chega, chega senão. Luiz Davi dizendo que faltou a minha cantoria na semana passada. Grazi, vamos começar esse negócio? Que guerra é essa no Senado por conta do TCU, Grazi? O que que está acontecendo? E a Grazi travou, eu não vou ficar sozinho nesse negócio aqui hoje. Eu não
Voltei aqui,
vou.
Humberto.
Boa. Grazi, a guerra do TCU não é a primeira vez, hein? Por
Ah.
que que dá tanto rolo quando o Congresso tem que indicar os seus para o TCU? Ponto número um. E o que que tem de tão especial no TCU que as pessoas se encantam tanto? O que que é o TCU? É o Senado Eterno?
Mas é a melhor definição, Beto. Tu roubou minha fala agora, porque não tem mais o que dizer. É isso aí, é uma eleição que o mandato não tem fim. Então é o melhor dos mundos. É muito comum que ex-senadores secretários-gerais ou presidentes da mesa alcancem, mas não são todos que alcançam, né? Então, tende a ser um cargo cobiçado, mas ele se torna mais cobiçado quando a parte de cima da política está mais competitiva, né? Então, alguém que aspira ao governo do Estado ou que aspira à presidência da República, provavelmente não vai querer ser ministro do TCU, porque não, tem aspirações maiores. Como essa briga aí em cima está braba e está muito competitiva, mesmo os estados, né, Humberto, os estados estão muito abertos, com algumas exceções. Aqui, o DF, por exemplo, a gente tem uma grande quantidade de candidatos potenciais. Essa semana já teve mais gente anunciando candidatura. E em vários lugares está assim, está muito incerto e muito candidato. Então, resta... Alguns que provavelmente teriam esse tipo de ambição deixam de ter, e aí se torna mais competitivo também esse âmbito do TCU. E como é um cargo, como você disse, vitalício, as pessoas estão dispostas a usar todas as armas delas, porque é a última das eleições, né? A última das campanhas.
Mas, Grazi, tem tanta coisa vitalícia que as pessoas não querem, né, bicho? Essa porcaria aí, todo mundo quer, velho. Pelo amor de Deus. Olha o Pedro Rio falando, não estou aqui para ferrar ninguém. Cátia Abreu falando sobre a candidatura dela ao TCU para o presidente da República. Ou seja, além de tudo, fica fazendo média e tentando ser bacaninha. Cuidado, hein, presidente Jair Bolsonaro. A Cátia Abreu pode te fazer uma cama de gato, que nem o Silas Malafaia falou que o André Mendonça fez com os senadores, enfim. Né? Aparentemente, traição é a palavra de ordem. Né? Agora, Grazi, é Cátia Abreu, é Antônio Anastasia, é gente de peso, hein, Grazi? Você tem a dimensão de como isso funciona, Grazi? Assim, quem indica quem, como faz... E por que, que tem que falar com o presidente da República? Para ele virar cabo eleitoral? Porque essa vaga não é do Senado?
Essa vaga é do Senado, mas a indicação, salvo engano, não é do próprio Senado, né? Quem indica o nome é o presidente, não é? Eu estou enganada.
Grazi, não sei como funciona.
Eu acho que a indicação é do presidente, Humberto, não é exclusivamente do Senado. Por isso que, mal ou bem, você depende
Eu achei que tivesse umas cotas, tipo uma parte de um lado, uma parte do outro.
Bom, eu sei, Humberto, que um outro elemento que a gente precisa levar em conta, porque que tem gente tão grande nessa briga, é que a turma ainda está tentando digerir o que aconteceu em 2018 e toda aquela a mudança muito grande que teve no Senado, né? O alto número de renovação. Então, seguindo por essa régua, entende-se que a possibilidade de reeleição, se seguir o que foi 2018, fica muito prejudicada, sobretudo para quem está ligado à ideia de velha política. Né? Apesar de que eu acho que a ideia da nova política já não está mais com aquela corda toda que já teve, de toda forma, essa turma está assustada. Né? Então, tá muito cobiçado mesmo.
Ô, Grazi, tem cota mesmo, viu? 6 ministros do Tribunal de Contas da União são escolhidos pelo Congresso Nacional, é vitalício, né? Aí 2 pelo presidente da República, enfim, tem cota, mas, salvo engano à parte, a cota de agora é do Senado ou é do Congresso Nacional. E aí talvez tenha uma divisão entre Senado e Câmara, etc. A gente tem que lembrar, por exemplo, que um tempo atrás, a mãe do Eduardo Campos foi, né? A Ana Reis foi lá pro TCU, ela era deputada federal, se não me engano, da minha parte. Então, existem essas tais composições. Essas tais composições são importantes. Ô, Grazi, sabe que momento vai acontecer agora, Grazi? Faz tempo que não acontece. Por sinal, os ouvintes mais novos não vão nem lembrar, nem saber que esse momento já existiu, mas eu vou resgatar. Momento Nelson Rubens.
Eu gostava do momento Nelson Rubens, estou feliz.
Eu gosto do momento Nelson Rubens. É que eu não investi tanto assim no momento Nelson Rubens, mas o momento Nelson Rubens é bom. Ô, Grazi, não é muito de inside information, bastidores. Eu escolhi um hoje numa palestra que eu fui dar numa empresa, mas esse é impossível, não posso gravar. Não posso falar, não, não, impossível, né? Mas, Grazi, o MNR de hoje, momento Nelson Rubens, é: o senador Randolph vai casar. Fez pedido de casamento, fez pedido de casamento para a moça lá, para a advogada, ao som de Ivete Sangalo, Grazi. Sabe qual foi a música? Qual é a música, Grazi?
Qual é a música?
Vem, meu amor, me tirar da solidão. Meu amor, me tirar da solidão. Vem para o Olodum, vem dançar no pelô. Olha que bonito, cara. Grazi, quando você casou, você falou pro Rafa, né? Vem me tirar da solidão. Ou você falou pro Rafa, vem me tirar da vida louca? Porque eu e a Karina falamos um pro outro, me tira dessa vida que eu vou morrer desse jeito, velho. Porque eram dois malucos, velho.
É, e eu não sei se o deputado Randolph tá tão solitário assim, né? Mas, enfim, cada um sente o que sente.
Eu acho que você não me respondeu, Graziella.
Você está muito inquisitor hoje, doutor Humberto Dantas. Eu acho que não foi nenhuma coisa nem outra. Não foi nenhuma coisa nem outra. Vai, vou sair assim.
Você estava numa entre-safra, assim, cara. Você já tinha sido da balada, mas estava mais quietinha, assim, tal.
Tava estudioso, os dois muito estudiosos. Foi isso.
Entendi. Quando te vejo, paro logo em seu olhar. O Randolph cantando isso para a moça. Agora, Grazi, do mesmo jeito que o Randolph casou, parece que ele acumulou mais um sabor com o Alcolumbre. Os dois que eram adversários se aproximaram e agora de novo vivem as turras. Mas o Alcolumbre, cara, ele é um mimadinho da bexiga. Ele tem ciúme de tudo, cara. E aí parece que o Randolph andou recebendo uns prêmios aí. Então o Alcolumbre ficou meio chateado. Grazi, qual que é a do Alcolumbre, cara? O Alcolumbre é um cara de mal com a vida, assim, cara? Qual que é a sua sensação? Eu ainda tô no momento Nelson Rubens, eu ainda tô no fofocal.
Eu acho que o Alcolumbre tem uma dificuldade de nacionalizar a influência regional que ele tem. Uma grande dificuldade. E eu acho que o maior estranhamento que ele tem em relação ao Randolph é que o Randolph consegue, né? Na verdade, ele tem muito mais segurança no nível nacional do que no estadual, que ele não é lá essa explosão de votos. Então, eu acho que essa dificuldade do Alcolumbre, que acho que ele imaginou que fosse uma coisa automática e não aconteceu, deixa ele um pouco recalcado, né? O que é uma pena. Eu acho que ele tinha um grande potencial, ocupou vários cargos de destaque, mas não teve o posicionamento claro que o Randolph sempre teve, né? Fale-se o que falar, seja a favor ou não do que ele diz, ele tem um posicionamento claro e ele termina sendo uma figura de destaque, de liderança no contexto do Senado, né? Sem muita preocupação em ser necessariamente governista. Então, eu acho que o Alcolumbre, ele sente falta um pouco dessa influência e dessa visibilidade.
Pois é, Grazi, pois é. O Leocádio está perguntando aqui, cadê o Vitor? O Vitor está em mais um aeroporto na vida dele, hoje teve um problema de um pequeno atraso num voo, Léo, então quem sabe já ele conecta de novo. E a Grazi, né, mandou um WhatsApp para a dona Sueli falando, mãe, entra lá, que hoje a gente formou maioria, e aí o Humberto pode te dar boa noite ao estilo... Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Essa luz só pode ser Jesus. E não adianta a Aline ficar mandando SOS, socorro e tal, porque não vai passar, não prosperar. Então, beijo para nosso querido Sueli Tessa. Grazi, vamos tocar um ponto super importante aqui, que é o seguinte. O que até deu um pan, assim, um negócio assim, tenso, assim, tal. Grazi, você tem uma PEC que tramita por um dado poder. Vamos pensar por uma dada casa do Poder Legislativo. Câmara dos Deputados, por exemplo. Duas votações, regimento exige que tenha tempo entre uma sessão e outra, blá, blá, blá. Forma-se maioria para transformação constitucional, 308 votos, alguém vai lá e consegue, X dias depois vai lá e consegue de novo, o bagulho vai para o Senado, no Senado de novo, né? É, tem que ter maiorias qualificadas para votar, duas sessões, e aí, sem alterações em relação à Câmara, vira emenda constitucional se for aprovado. Beleza. A questão, Grazi, é que a tal PEC dos precatórios teve coisas que vieram da Câmara e se mantiveram no Senado e outras que foram modificadas. Cara, eu não consigo conceber a ideia, Grazi, em termos de processo legislativo, de que o que foi mantido já vira letra da Constituição e o resto vai ser discutido como se fosse assim, tipo, 10 coisas completamente diferentes. Dentro da mesma PEC, imagino eu que uma coisa impacte a outra. Agora, que imbecil nesse país tem severas dificuldades para ter lógica sistêmica é uma coisa, mas para a lei permitir que a lei seja fatiada, então eu queria primeiro do ponto de vista técnico e depois a gente vai tratar do ponto de vista político. Mas, Grazi, como pode isso no regimento, cara? Como que qualquer regimento permite uma cara, um contrassenso desse, Grazi?
Essa discussão é muito interessante, Humberto, e de fato é uma zona cinzenta, porque o que acontece é o seguinte, e isso que o Humberto está falando é muito importante, porque muitas vezes uma determinada PEC ela é aprovada, ou ela é aprovada de certa forma, por conta do acordo que é construído, né? Olha, eu vou aprovar, não sei, a federação partidária, né? Desde que não tenha coligação, né? Então, na mesma PEC, você coloca as duas coisas para ficar muito claro qual foi o acordo. Ou eu vou aprovar, que não pode determinada ação por parte do Executivo, desde que haja uma, atuação do Legislativo no sentido de regular, né? No sentido de fiscalizar. E assim por diante. Só que quando chega nesse bate-bola de Câmara, de Senado, muitas vezes uma coisa fica para trás e a outra segue, né? Isso não tinha sido feito ainda. A nossa democracia é super jovem e o regimento, não só o regimento de cada uma das casas, né? Mas todo o processo legislativo, a parte constitucional dele também, ele está o tempo todo sendo tensionado, né? E é nesses tensionamentos que as normas vão sendo definidas e vão sendo institucionalizadas, né? No conflito que as normas se institucionalizam, né? Tem muita coisa que ainda funciona na base da informalidade ou na base da do se nada proíbe, então, portanto, pode acontecer. Essa discussão, Humberto, é muito parecida com o que acontecia com os vetos, coisa de 20 anos atrás. Eu não sei se você se lembra, que antigamente o presidente da República... Não,
desculpa, Grazi, 20 anos atrás eu estava no ensino fundamental.
Palhaço, está se achando hoje, está se achando. Não, o que acontece é que, nessa época, o presidente ele tinha a prerrogativa de vetar o pedaço do texto que ele quisesse. Ele não precisava votar uma linha inteira, um parágrafo inteiro. Então, se ele podia, por exemplo, vetar um não, né? Se tivesse uma sentença inteira, ele podia vetar uma única palavra, né? E aí isso foi modificado porque não faria sentido, né? A coisa não juntava. E aí, a partir de então, se regulamentou e passou a ser possível somente ter veto de um parágrafo inteiro, de uma linha inteira, de um pedaço, né? De toda forma, ele continua podendo vetar pedaços. Ele não veta só uma lei inteira, ele pode vetar trechos, né? Inclusive, entra nessa negociação de, às vezes, ir com a gordura já para ser cortada, todas essas estratégias que a gente sabe que acontecem. Mas, de toda forma, agora a gente está diante desse impasse, dessas emendas de redação, de texto também, que resultam, às vezes, em mudança substancial. E, nesse caso, o que aconteceu é que, para evitar da PEC ser recusada no Senado e aí ter que voltar inteira para a Câmara, promulgou-se aquilo que já foi... Então, o pedaço que o Senado aprovou igual à Câmara já pode ir à promulgação. Aquele pedaço que o Senado mudou volta para a Câmara, né? Então, esse foi o entendimento. Antigamente, o entendimento era, se mudou, tem que voltar tudo, né? Agora, o entendimento é, se mudou um pedaço, esse pedaço que mudou tem que voltar. Concordo com você, Humberto, que isso abre uns espaços muito complicados e muito delicados.
Porque Grazi, uma lei, ela tem começo, meio e fim, né? E ela vai fazer parte de um sistema maior que ela, principalmente numa emenda constitucional. Aí, cara, eu fatio a fatia, parece aquela música do Bruno Marrone, goste de mim, metade do que eu gosto de você. Pô, faz a lei na fatia da fatia da fatia. Que loucura é essa, cara? Tô musical hoje, hein, Grazi? Eu senti falta de música no último programa. Né? Vocês estavam... Agora, vamos pensar o seguinte, Grazi, que é uma coisa importante também. Isso é uma discussão bastante associada à lógica de processo legislativo. Aí você diz assim, pô, Humberto, é jovem a democracia. Sabe qual que é a minha sensação, Grazi? Eu concordo com você, é jovem e a gente vai tendo que tomar decisões. Mas tem uma coisa velha, Grazi, que é essa mania de não ter apego. Essa mania de mudar a direção. Se você mudar de direção a todo instante, em 30 anos você não vai a lugar nenhum. Percebe? Quer dizer, eu vou para frente, volto para trás. Eu vou para o lado, volto para o outro. Cara, quem fica 30 anos dizendo eu sou jovem e estou construindo minha história e cada hora vai para um canto, corre o risco de não sair do canto. E esse é o primeiro ponto, mas aí é um ponto mais, assim, só um comentário à sua fala. Mas, do ponto de vista político, Grazi, essa bodega, e o Fernando Porto Lima está dizendo aqui, perguntando aqui, é normal esse nível de desconfiança entre Câmara e Senado? Porque gerou um mega estresse, Grazi. Gerou um mega estresse. Né? E eu acho que isso é muito estranho, cara. Não pode ser assim. Porque, óbvio, primeiro que gerou estresse intra-casa. Por exemplo, um monte de senador falando pro Pacheco, a gente fez um acordo que não era para fatiar. E ele dizendo, veja bem e tal. Depois foi acusar Simone Tebet, o Pacheco, de que ela estava querendo aparecer porque ela é pré-candidata a presidente. E ele é o quê? Pelo menos até que se prove o contrário, né? Até que ele diga o contrário. Se ele não disser que não é pré-candidata a presidente, o PSD está trabalhando com essa hipótese e ele bem se deixou... fotografar na pose de Juscelino Kubitschek cover, né? O cover de Rondônia do Juscelino Kubitschek. E aí, Grazi, que guerra é essa? E eu vou adiantando a resposta. É comum ter conflito. Eu lembro a CM versus Temer em relação à reforma política no governo Fernando Henrique. Rapaz do céu, foi um caos.
Então, eu acho que tem alguns fatores explicativos que ajudam a falar um pouco dessa discrepância que está havendo. E essa discrepância ela é também conjuntural, porque se você for pensar no ano retrasado, essa discrepância não estava desse jeito. Né? Na época que estava, no início da gestão da Covid, 2019, havia uma consonância plena. Aquele projeto que era construído na Câmara já era negociado com o relator do Senado, já era para tocar e já sair com as modificações do Senado na Câmara. Né? Mas a gente está em ano pré-eleitoral. E é importante lembrar que a gente está num sistema político que tem senadores com 8 anos de mandato, né? E que, portanto, nesse meio de caminho não tem nada a perder saindo para concorrer, né? O que é um problema. Né? Vamos pensar se é interessante a gente ter essa turma completamente segura fazendo campanha financiada pelo Estado, né? Então, muitas vezes, essa campanha é uma campanha que eles sabem que não vão ganhar, mas ajuda a projetar o nome deles para a próxima campanha para o Senado, né? Então, não sei se seria o caso de criar uma regra que defina, olha, o indivíduo que se licenciar para a campanha, se licenciou e perdeu mandato, entendeu? Não é usar o Senado como uma garantia para conseguir fazer outro tipo de campanha para o Executivo. Isso é uma coisa. E um outro ponto, Humberto, que a gente às vezes esquece, é que tem uma diferença muito grande da exigência de fidelidade partidária na Câmara e no Senado. Né? E o que cria no Senado indivíduos, várias vacas sagradas, né? Vários deuses da mitologia grega que são um mundo contido em si mesmo, né? Que se filiam a um partido político porque precisam estar filiados, mas que podem mudar amanhã ou depois de amanhã de partido sem problema nenhum, né? Como está hoje a definição que veio, sobretudo, por jurisprudência, não veio do próprio legislativo, né? Então, o mandato é deles, eles fazem o que quiser. Não foi sempre assim, hoje está assim, né? Enquanto que na Câmara você tem uma exigência muito maior de fidelidade partidária e existe um funcionamento muito mais com base em partido político, né? Então, assim, por um lado, é claro que é interessante você ter representações efetivamente estaduais no Senado, e eu acho que isso acontece de fato. Mas eu acho que esse descolamento total dos partidos gera um distanciamento da Câmara, né? E acaba podendo resultar em conflitos que nem sempre são razoáveis. Mas olha só, sinceramente, haver conflito entre o Senado e a Câmara não é um problema em si. Eu não acho que seja um problema terceiro, né? Há um problema quando institucionalmente esses conflitos não têm possibilidade de resolução por meio das instituições. Eu acho que a gente tem, né? As nossas instituições seguram bem. Mas eu acho que o que mais explica o conflito, só para responder a pergunta mais clara e objetivamente, é a proximidade das eleições. É isso. E a grande quantidade de candidatos a governo do Estado e a presidência da República.
Ou seja, Grazi, a fala do Pacheco é uma fala distorcida, né? Porque ele também está nessa onda. Por mais que ele ainda tenha 5 anos de mandato, ele está nessa... 5 anos e tanto de mandato, enfim. Por mais que ele esteja no meio do mandato de senador, ele também está nessa pegada de fazer cálculo. Inclusive, ele andou sendo oferecido para vice do Lula pelo PSB. E isso é absolutamente fundamental de ser concebido, de ser percebido, né? E a gente precisa considerar que as coisas não me parecem tão simples quanto se possa imaginar. Então, Grazi, eu te faço essa pergunta. Como que a gente resolve, por exemplo, a questão dos egos no Congresso Nacional? E esse é o ponto.
Ah, não resolve. Eu acho que, inclusive, não precisa resolver. Eu acho bom que não resolva. Porque, enquanto a gente tem uma briga de egos suficientemente equilibrada, a gente pode dizer que a gente tem também contrapeso. É interessante se utilizar do ego e se utilizar da vaidade dessas pessoas para que uma coisa contrabalanceie a outra, né? Então, se a gente tem 2 senadores que são candidatos e um está fiscalizando o trabalho do outro, tá ótimo, é para isso que as instituições servem. É assim mesmo que funciona. A gente só precisava tentar colocar os partidos aí nessa equação para que essas discrepâncias não sejam completamente pessoalizadas, mas passem por um esquema um pouco mais coletivista dos partidos políticos.
Tá fácil, Grazi. Detalhe. A gente está falando de 2. Mas tem mais, né? Alessandro Vieira é pré-candidato, né? Sem contar os que são candidatos a governador nos seus respectivos estados. Ou pré-candidatos. Grazi, você sabe que eu andei fazendo uma análise ultimamente que dizia o seguinte: a gente está numa lógica 4-4-2. Fica parecendo estratégia de futebol, né? Mas, ó, 4 meses, 4 meses, 2 meses. É isso que a gente tem até a campanha. 4 meses. Só balão de ensaio. Então, dezembro, janeiro, fevereiro, março, até o fim. Então, 4 meses de balão de ensaio. Como é que acaba esse balão de ensaio? Filiação partidária, fechamento da janela de troca dos deputados, desincompatibilização. Aqui você sabe muito. Mais 4. Que 4 meses? Cara, sabendo quem está onde, mais negociação. Aí é o meio de campo. Então, meio de campo, vamos ver quem vai para onde e tal. Onde é que acaba isso? Convenções em agosto. Então, abril, maio, junho, julho. Ou, né, comecinho de abril ali e tal, até os primeiros dias de agosto. Acabou. E aí vem o 2. Que 2? Os 2 meses de campanha. Aí é convenção-campanha. É pedido de voto. E é o 2, é o ataque.
Em tese, campanha é só, né?
E tem essa. Agora, Grazi, essa é a lógica. Quem quer entender de eleição, daqui até a eleição, 4-4-2. Né?
Defesa e agora tem muito ataque. Balão, né? Tem muito balão e muito balão sendo dado como certo, como se nada fosse, assim, né? Tem que ficar muito atento e preocupado com como esses balões soltam, porque a turma vem com tudo, né? Como se fosse realidade mesmo, e é só para testar a água, ou só para para aguardar o que vem de verdade depois, né?
Pois é, o Fernando está dizendo aqui, o Porto Lima, que inclusive teve babado na comissão mista de orçamento com a Rose de Freitas, rasgou do regimento. Fez o Fernando dizer algo estranho para a humanidade, que é saudades do Rodrigo Maia. Fica aparecendo a gente olhando para trás e dizendo saudades do Michel Temer. Mas é o jogo, cara, e dá saudades mesmo, né? Dá saudades mesmo. A grande questão é que o Lira substituiu o Maia na lógica casuísta no biênio eleitoral. Aí não tem para ninguém, Graça. Porque o Maia estava querendo fazer uma coisa meio legislativa e protagonista. E o Lira vem com uma lógica contrária que é, cara, a gente pode até ser protagonista, mas vai faltar dinheiro para se reeleger. E aí, cara, esse discurso é mais forte. Não te dá essa sensação?
Me dá essa sensação e me preocupa muito a nova regulamentação das emendas ao orçamento, porque essa nova regulamentação diminui a transparência, dificulta a fiscalização e torna tudo muito mais... É tudo muito estranho, Beto, porque essa nova definição do orçamento, o que me incomoda é o seguinte. Por que o orçamento tem que ser secreto? Se a base do que os deputados que querem as emendas, o principal objetivo deles é divulgar para a base o que eles fizeram, né? Então, em tese, é uma informação que pode não estar toda junta, mas que vai ser divulgada, porque é claro que o deputado lá, sei lá, da região de Ilha Solteira, no estado de São Paulo, se ele fez um viaduto que liga a BR até a cidade, ele vai querer divulgar que foi ele que conseguiu a emenda, né? Então, em tese, é uma emenda que tem o principal interessado em divulgar essa emenda é o deputado, é o grupo regional do deputado, né? Então, essa conta não está fechando dessas emendas não serem divulgadas, sabe? É muito estranho.
Eu vou fechar essa conta para você, Grazi. E é sério mesmo, eu vou fechar essa conta para você. Nas minhas crenças, são só crenças. Não é ciência política aqui. Aqui é ensaio, não é artigo científico. Mas eu tenho para mim que o deputado federal, principalmente, quer fazer o ganha-ganha perfeito. O que é o ganha-ganha perfeito? Ele voa abaixo do radar dos mecanismos de transparência que levam a imprensa, a opinião pública nacional, as análises mais qualificadas, a chamá-lo de corrupto e de vender a posição dele em relação ao governo, de fazer troca, etc, 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 etc. Então, ele consegue a grana e passa abaixo desse sarrafo. E ele sabe, Grazi, que lá na ponta não é ele que precisa dizer o que ele fez. É o prefeito que vai dar apoio para ele no ano que vem que precisa chamar ele para botar ele em cima do palanque para ele falar para aquele povo. Então, Grazi, na cabeça do cara, de alguns, talvez seja esse o ganha-ganha. Eu vou abaixo e passo à margem da crítica nacional a esse movimento todo. E sou, sim, na cabeça de alguns deputados federais, um bolsonarista envergonhado. E lá na ponta não tenho por que esconder, conseguir trazer a grana. E quem vai dizer isso para vocês é esse cara aqui, que é o prefeito que me apoia. A sensação, Grazi, é que esses caras estão começando a mudar muita coisa em termos de sentimento. Porque, assim, se esse presidente é um presidente que governou de um jeito diferente, os deputados também têm que agir de um jeito diferente. É uma loucura, cara. Você não fica com esse sentimento, Grazi? É só um sentimento, é um ensaio, mas é um sentimento.
Humberto, é uma boa hipótese, mas eu acho que é a melhor das hipóteses. Eu acho que a tua hipótese é uma hipótese em que esse dinheiro está sendo usado com a finalidade que ele deveria. Né? Porque a hipótese alternativa é que ninguém quer claim credit, ninguém quer tirar proveito do resultado.
What, Brasil?
Claim credit claiming, na verdade. Que é
credit claiming!
Em que o candidato vai fechar accountability quando ele chega para o seu eleitorado e vai falar, ó, fui eu que fiz isso, fui eu que fiz aquilo, fui eu que fiz aquilo, vota em mim, né? Então, se ele não... A tua hipótese é que existe um credit claiming cruzado aí, né? A outra hipótese é que esse dinheiro está sendo usado para outra coisa, né?
O Maranhãozinho que o diga, né? O Maranhãozinho que o diga. O cara está enchendo caixa com dinheiro. E aí eu dou um bypass... Eu dou um bypass aonde? Eu dou um bypass na guerra para distribuição do fundo partidário e do fundo eleitoral, cara. E aí, cara, o Lira é o maior operador de dinheiro desse país. E não estou dizendo que seja ilícito nem ilegal, mas ele é o maior operador de campanha desse país. E aí vai ter deputado de partido de oposição querendo isso.
É verdade. Né?
E aí, ó, o André Buna está concordando contigo e o negócio tá fortalecendo aqui. Agora, Grazi, eu preciso te contar um negócio, Grazi.
Vixe.
Cri, cri. Cri, cri. Anoitece na savana. Esvaziada pela ação do homem, podemos observar alguns felinões habitando jaulas em zoológicos. É uma lógica cruel. É como imaginar um humano reclamando que o sol está nascendo quadrado. É assim que se sentem os leões presos nos zoológicos. É assim que eles ficam, olhando um pôr do sol atrás do outro ao longo de toda uma vida. Basta que vocês assistam aquela bodega daquele filme Madagascar. O leãozinho triste no zoológico de Nova York consegue se colocar numa caixa e viver feliz na savana. Do que se alimentam quando estão no zoológico? Quanto custa isso para o erário público? Como resolver esta questão? Poderiam eles comerem os leões, cachorros de rua dados por cima da grade por servidores públicos? Eticamente falando, não. Legalmente falando, também não. Mas aí vem um cara que chama Cangaio, que na verdade é um escangaio, né, Grazi? Um vereador chamado Escangaio, aqui, Cangaio, lá de, sei lá da onde, Grazi, na cidade do Tucumã, no Pará, para se contrapor a um projeto de lei ou uma lei de uma vereadora, de uma colega, para guerra política, que diz que tem que ter lá uma grana de 40 mil reais para cuidar dos animais de rua da cidade. Ele está bravo com isso, porque ele acha que 40 mil reais tem que ser usado para outras coisas. Claro que podem e devem ser usados para outras coisas, mas ele vai dizer assim, será que ao invés de usar 40 mil reais para essa porcaria desses bichos, a gente não pode pegar esses bichos que ficam soltos pela rua e dar de comer para os leões do zoológico? As pessoas perderam a vergonha de ser idiotas, meu. A não ser que também possa, tipo, vereador que perde o rumo de casa, que fica bêbado e dorme na rua, escangaio. Porque com esse nome, né, Grazi? O cara é o escangaio. Pode ser que ele durma fora de casa uns dias. Esses aí, a gente não pode dar pros leões comer também, Grazi? Fala pra mim, Grazi. Ah, Grazi!
Humberto, a coisa mais maravilhosa do legislativo, dos legislativos, e de estudar legislativos, e de ter curiosidade com os legislativos, é lidar com esse tipo de situação que a gente não acessa, de questão que a gente não acessaria em outros momentos, né? Que, alcançar os recônditos desse país que não chegaríamos e não consideraríamos existir. Sobre nenhuma hipótese. Então, quer dizer, o sujeito quer resolver a questão dos animais de rua, alimentando os animais do zoológico com eles. E tá tudo certo. Ele acha que. Eu fico imaginando como que ele cuidou da fazenda dele ou dos negócios dele a vida inteira, tomando decisão desse jeito.
E aí um cara desse diz que é separado e a mulher do cara não é vista faz tempo. Né? Imagina o que o cara faz com os seres vivos que ficam do lado dele. Esse cara era um cara que podia ter um caso com a Flor Delis. Porque ia ser legal, né? Uma termina de um jeito, outra termina do outro. Nossa senhora, ou ele joga a tigresa para os leões comer, ou ela mata ele. Tá certo, viu, Grazi? Pelo amor de Deus. O Grazi, eu queria fechar hoje com uma pergunta para você, que é a seguinte. O jornalismo, cara, por vezes, para mim, ele constrói suas hipóteses, seus parâmetros, com base muito no senso comum, cara. E aí fica dando notícia do tipo, Ciro, Lula e sei lá mais quem recebe salário, Moro recebem salário do partido. Cara, será que as pessoas não param e criticam isso como se fosse um absurdo? O partido político precisa de dinheiro para sobreviver. O dinheiro do partido político, em tese, passa a fazer sentido à medida em que viabiliza ou potencializa sua capacidade extraordinária de ganhar espaço na política. O espaço na política no Brasil, então, é feito a partir da capacidade que pessoas têm de se apresentar ao eleitorado. Do que as pessoas acham, por exemplo, independentemente se tem aposentadoria, não é isso o caso, mas do que as pessoas imaginam, por exemplo, que o Ciro Gomes, o Lula, o Moro, vão viver do quê, cara? Será que as pessoas acham que é fácil rodar o país pedindo voto e falando coisas por aí? Claro que o partido tem que pagar a conta, Grazi, a gente tem que vencer esse senso comum, cara. Na minha opinião, pode ser que a sua seja a outra. O Alex Ramos todo é uma salva.
Um dos principais inimigos do combate à corrupção é o moralismo. É colocar no mesmo saco aquilo que de fato é corrupção e aquilo que é um moralismo besta, no caso, esse aí que você está citando. Por outro lado, eu acho que quem com moralismo fere, com moralismo, deve ser ferido. Porque, de fato, em política, quando a pessoa coloca sua cara tapa politicamente, ela precisa entender que vai ser exigido dela coerência, né? E teve gente que construiu a própria carreira política em cima desses moralismos bobos que criminalizam aquilo que é mais básico da política, né? Então, se essas pessoas sempre criminalizaram e agora fazem uso, falam, ah, não, então, agora quando eu estou fazendo é diferente, porque eu sou uma pessoa boa, né? Então, você sabe que eu não vou gastar mais dinheiro do que eu devia, né? Eu não vou comprar um pedalinho. Eu vou comprar um apartamento em Moema para fazer minha campanha em São Paulo. Então, isso eu posso porque eu sou do bem, né? Então, essa lógica de aquilo que os do bem fazem está tudo bem, né? Seja lá o que for, e o que os do mal fazem deve estar sujeito à lei de ferro, não dá. Eu acho pouco razoável. E aí eles merecem, sim. Tem alguns que merecem ser feridos. Não é feridos, desculpa. Serem medidos pela mesma régua que sempre mediram. Né? Acho que eu diria isso.
Sabe quem entrou aqui no line aqui dos nossos comentaristas aqui de YouTube. Por sinal, pessoal, entre na nossa conta no YouTube, lá no Legislativo. Sigam a página, curtam a gente, ative para quando a gente começar aqui você receber a notificação. Diz pro mundo que a gente é legal, blá, 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 e etc. Vitor Oliveira. Olha lá o Vitão falando do Savante. Essa foto do Vitor sorrindo é ótima porque ele tá sem barba. Dá para ver como o queixo dele é fino e fica grosso com a barba. Fica mais largo com a barba. O André Buna diz que o Pará dele segue dando vergonha. Não, todos os estados dão vergonha e todos os estados dão orgulho, Andrezão. Grazi, posso te pedir uma gentileza, não?
Claro, sempre.
Me dá um abraço virtual?
Tudo demais. Essa semana eu tenho dois abraços muito especiais. O Eita. Primeiro é para a dona Sueli Testa, que se formou, concluiu seu curso de formadora em gerontologia na Universidade de Brasília, na Universidade do Envelhecer da UNB.
Então, que genial, hein? Com esse espírito jovem, ela resolveu fazer gerontologia para ver se ela envelhece, porque ela não envelhece, ela é jovem.
Tá super de parabéns, então de parabéns também à Universidade do Envelhecer de Brasília e todas as universidades federais que fazem como instrumento de extensão essa atenção à terceira idade e à formação dessa população, que cada vez mais está sendo entendida como um elemento fundamental para compor o que a gente chama de diversidade, né? Que não existe diversidade sem diversidade de idade, né? Fácil falar de diversidade entre meninos. Então, É uma alegria ver que existam, não só ela, né, mas todos os formandos da Unicer estão de parabéns, e eu fico muito feliz de ver essa nossa, esse novo jeito de ver a terceira idade. Acho que é bonito, é sinal de que a humanidade está evoluindo de fato. E meu segundo abraço virtual, vou queimar a largada aqui, é para nossa queridíssima Aline Floriano. A mais recente, pode, Aline?
Pode,
Mestranda
pode. A
da
filha da dona
Fundação
Benedita.
Getúlio Vargas. Mestranda em Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Está de parabéns. Passou super bem. Estava fazendo processo seletivo. Só ela que estava nervosa. Todo mundo sabia que ela ia passar. E a Fundação Getúlio Vargas está muito de parabéns por ter selecionado uma aluna dessa. A honra é toda da FGV. É,
Ontem
parabéns, Aline.
estive.
Você merece isso e muito mais.
Ontem estive na Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo, né, para uma banca de mestrado da Fundação Getúlio Vargas de Brasília. As coisas meio embaralhadas que acontecem no mundo, mas foi muito legal. E Halim! É la mestranda, la maestranda! Né? Lembrando que no mestrado a senhora Graziella morou em Buenos Aires e aprendeu o fluente em argentinês. Porque argentino é o único povo que diz que fala espanhol que não fala espanhol, com todo respeito. E aproveitou e tomou todo o estoque de vinho, principalmente da uva Petit Verdot lá da galera de Mendoza, né? Mas Aline, parabéns. Parabéns para a dona Sueli também. É porque a dona Sueli, ela tem três filhas brilhantes. Aí ela resolveu estudar, né, e ser mais brilhante ainda. É um negócio incrível, cara, incrível. Aline, dê-me um abraço virtual, Aline!
Eu já estava aqui com o abraço virtual preparado para Grazi e para o Humberto. Primeiro, agradecer tanto aos parabéns, como principalmente por todo o apoio desde o início. Os dois eram algumas das poucas pessoas que sabiam, e eu sou extremamente grata por vocês dois, mas também ao legislativo como um todo, né? Já lá em 2017 para 2018, quando eu conheci o Humberto, a gente não sabia o tanto que a gente ia compartilhar, e eu sou muito grata. Lembro de uma frase que o Humberto disse na primeira conversa que a gente teve, e eu levo para sempre assim. Ele falou que existia dois tipos de pessoa: uma que tem mais preguiça de fazer as coisas, e a outra que acaba pegando tudo para fazer. E aí ele falou: qual é o seu tipo? Eu falei: sou o segundo. Ele falou: também. Falei: então a gente vai se dar bem. Estamos aqui. Então, meu grande abraço virtual é para vocês dois, Grazi e Humberto. Muito, muito obrigada. E para minha mãe, vou deixar também um outro abraço em casa e um mais genérico para todo mundo legislativo. Um beijo,
Mas será,
gente. Muito
Benedita,
obrigada.
Aline?
Eu falei essa piada para ela, não entendeu muito bem, não.
A dona Benedita. Dona Benedita. Bonitinha. E o seu Mário. O pessoal, eu quero deixar um abraço para o Mikael Linder, um brotherzaço, um irmão, os padrinhos de casamento dele e da Camila. Tá incrível, mas o Mikael tá ouvindo a gente em meses agora próximos. Do Quênia. Olha que legal, cara. Então a gente tem audiência no Quênia. Quero deixar um abraço para a Marcela Caseiro e para o Luíde, nossos queridos, né, pós-graduandos lá da Fundação Escola de Sociologia e Política. E com estes dois, falar de uma outra lista. Cara, o que eu recebi, eu sei que vocês falaram disso semana passada, mas eu também quero falar. O que eu recebi de gente falando das tais retrospectivas do Spotify, bicho. Eu vou ser muito injusto, porque eu recebi muita gente e eu vou falar alguns nomes e pedir desculpa para os outros. Sintam-se representados. Fala, Grazi.
Paty Florencio, só porque você está
A
falando disso.
Paty Florencio, estou indo na formatura dela agora, na pós-graduação. Queridíssima, queridíssima. Mas, ó, Mariana Machado, o Montoro, né? Essa galera dos rankings do Spotify. O Montoro, na verdade, entrou em contato também por outras coisas, né? Mandou WhatsApp e tal. O Gabriel Lucas, nossos queridos amigos do Salad Rock, né? O Andrei Gomes, o Pedro Silva, o Antônio Mariano, o Luca Afonso, a Bárbara Regina. A Bárbara Regina, por sinal, tem um perfil no Instagram bem legal. O Celso Godoy, o Rodolfo, os nossos queridos Razek. Ô, galera Razek, aquele nosso acordo lá, aquela nossa surpresa, bicho. Será que sai pro ano que vem? Vamos ver, né? E fechar aqui, porque eu fui da banca essa semana, cara. 35 anos dedicados a aquele ranking cabeças do Congresso, do DIAP, fui banca de mestrado do Toninho do DIAP, que trouxe toda aquela experiência para a dissertação de mestrado dele.
Que legal, que demais!
E a dissertação é sobre rankings de deputados e senadores. Então, incrível, um beijo para o Toninho. Convidei o Toninho para escrever um texto especial para o blog Legislativo. Vamos ver se ele faz, se ele topa, se ele vai adiante. Mas um beijo para o Toninho, para o Marquinho Teixeira, que foi orientador dele, e para o Fernando Abruzzo, que estava comigo na banca, meu querido amigo Fernando Abruzzo. Com o apoio da Fundação Conde Adenauer e do Movimento Voto Consciente, deixando um abraço muito especial para os meus queridos amigos. Aqui eu vou falar. Os meus queridos amigos da Ambev, né? É aquela história que mandaram a cerveja, mandaram umas Spaten para mim. Então, um beijo para a galera da Ambev.
Né? Patrocina a gente, Ambev. A gente já está falando o nome de vocês. Agora patrocina o nosso podcast.
Ah, vou conversar sobre isso quando estiver lá com os meus amigos. Mas a galera da Ambev mandou aqui umas Spaten para mim. Cerveja leve, tranquila, fácil, easy drink.
Pode ser cerveja, não tem problema, não. Tem problema.
Pode ser outras cervejas também, pode ser todas, né? Mas com o apoio da Fundação Conde Adenauer do Movimento Voto Consciente, eu, cientista político Humberto Dantas, responsável por tudo aquilo que falo e bebo, na companhia genial de Graziella e Aline, que também são responsáveis, sentindo falta de Vitão, que ficou preso no rolê do aeroporto, coloco ponto final em mais uma edição do Podcast do Blog Legislativo. Estava com saudades, não quero ficar fora, e semana que vem tem o último do ano. Porque óbvio que a gente não vai fazer programa dia 24 e dia 31. Beijo, Grazi!
Um beijo, querido. Um beijo, Aline. E uma boa semana para vocês. Bom pó da rabiola por aí.
Aline, seco. Seco na resposta para você, Aline. O que te deixou mais feliz? O tricampeonato da Libertadores do Palmeiras ou a divulgação dos resultados da seleção de mestrado da Fundação Getúlio Vargas? Vai, Aline.
AGV. Foi a GV.
Claro,
sim. Olha
o futebol, cara, passa. Mestrado, depois se
acabar, a gente ganha o ano que vem.
Nunca mais.
É.
Boa, sim. Boa. E Aline, já que você prefere a GV do que o Palmeiras, então eu vou cantar uma música em sua homenagem. E se tivesse preferido outro, também eu ia cantar do mesmo jeito. Luz que me ilumina o caminho.
Ah, mas isso aí é o Roberto Carlos, ô
Roberto. Mas o Roberto Carlos foi lateral esquerdo do Palmeiras.
Ai, ai. Beijo, Humberto. Beijo, Grazi.